Programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Olá, estamos começando mais um Em Pauta. Hoje o nosso convidado é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Durval Amaral. Presidente, obrigado por estar aqui com a gente.
Satisfação é minha de estar presente e poder conversar com todo o Paraná.
Presidente, inicialmente eu imagino que muita gente não saiba o que o Tribunal faz especificamente. Queria que o senhor explicasse para a gente qual é o papel do Tribunal de Contas.
Bom, o Tribunal de Contas, constitucionalmente, é um órgão de controle externo. Ou seja, todo o poder público, prefeituras, câmaras municipais, governo do estado, autarquias, enfim, todo o poder público e todas aquelas empresas privadas que contratam com o poder público e também entidades, mesmo que filantrópicas, que fazem convênio com o poder público, podem e devem ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, são fiscalizadas. Ou seja, todo recurso público que tenha qualquer destinação, seja para iniciativa privada, seja uma transferência para outro ente da federação, deve ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Essas entidades têm a obrigação de prestar contas do dinheiro público ao Tribunal.
Ou seja, todas essas instituições enviam dados para o Tribunal depura isso, faz um levantamento, estuda isso e verifica se está tudo ok.
Exatamente. Vamos imaginar que um determinado município, em qualquer lugar do estado do Paraná, firme um convênio com o estado para construir um posto de saúde, que é uma necessidade, uma demanda em todos os municípios do estado. Automaticamente, essa prefeitura tem que licitar a obra e tem que prestar contas da execução desta obra, desde o início até a conclusão, até o alvará de licença para funcionamento da obra. Esses recursos, então, são encaminhados, ou essa prestação de contas é encaminhada para o tribunal, que vai analisar todo o processo. Se o processo licitatório foi correto, se não houve superfaturamento, vai analisar toda a prestação de contas da obra. Isso é o que a gente chama de controle externo, que é exercido pelo Tribunal de Contas. Talvez o primeiro controle.
Ou seja, presidente, o Tribunal de Contas acaba sendo um aliado do cidadão na fiscalização do dinheiro que ele paga em impostos.
Perfeitamente. É o tribunal, e esse inclusive é um foco nosso, ele é o primeiro aliado, vamos assim dizer, do cidadão. É o controle social que aí a cidadania, o cidadão pode exercer, observando a aplicação dos recursos públicos, informando também ao Tribunal de Contas, denunciando quando há qualquer irregularidade, e isto agiliza, inclusive, o processo fiscalizatório. E claro que um objetivo nosso é sempre exercer uma fiscalização preventiva, inclusive, não só aquela punitiva depois, né? Mas sobre fiscalização preventiva a gente pode já tratar daqui a pouco sobre isso.
Presidente, o Tribunal fez um planejamento para este ano de 2017. São várias ações. O que especificamente o Tribunal vai fazer durante todo esse ano?
Bom, no nosso planejamento estratégico, há um enfoque bastante grande para a transparência, para o controle social. A gente entende o Tribunal de Contas ganhando eficiência na medida em que o cidadão entenda a importância do Tribunal de Contas e na medida que o seu cidadão, com as informações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas, ajude a fiscalizar as obras públicas, ajude a fiscalizar as entidades que recebem recursos públicos. E esta ajuda não só pode ser visual, mas também quando notar que há alguma irregularidade, oferecendo denúncia ao Tribunal de Contas. Mas nós queremos mais, nós queremos que através das redes sociais o cidadão possa informar a todo momento ao Tribunal de Contas qualquer irregularidade na execução de uma obra, no custo de uma obra, na qualidade desta obra, porque muitas vezes o tribunal analisa a formalidade da licitação, analisa a execução da obra, as medições da obra, mas não tem estrutura para averiguar a qualidade desta obra. Mas o cidadão pode e deve fazer isso, e aí automaticamente pode ser estartada a uma fiscalização in loco para analisar, inclusive, a qualidade dessa obra. E nós temos também, para esse ano, a previsão de fiscalizarmos 100 municípios do estado do Paraná, através de um programa que é o PAF, que é um programa anual de fiscalização, quando o enfoque principal será a área da saúde, a área da educação e a área do meio ambiente. Até porque é uma atividade fim do município, não é? Nada preocupa mais o cidadão do que os recursos públicos possam ser bem aplicados em saúde pública, não é? Em educação. E hoje o que está efetivamente na moda é a questão do meio ambiente, os aterros sanitários, a coleta de lixo, enfim, coisas do dia a dia que podem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
Presidente, tão logo o senhor assumiu, começou-se uma discussão no tribunal sobre o sistema carcerário no Brasil. O sistema prisional em todo o país é, como costumam dizer, uma bomba relógio. A qualquer momento alguma coisa pode acontecer, alguma tragédia pode acontecer. E o senhor determinou um trabalho de verificar como é que está a situação aqui no Pará. Em que pé está essa fiscalização?
Nós estamos fazendo um diagnóstico do sistema penitenciário, mas nós vamos além desse próprio diagnóstico. Isso vai nos dar, vai nos formatar auditorias operacionais que serão exercidas no sistema penitenciário. Por que disso? Aí já é um conceito um pouco mais amplo que eu entendo nesses anos todos de vida pública, que a sociedade requer, a sociedade quer, a sociedade está exigindo uma maior eficiência na gestão pública. E pegamos no primeiro dia do nosso início de administração, justamente o sistema prisional para averiguar a eficiência da gestão pública no sistema prisional. Por quê? Claro que pensarmos que um preso custa R$35 mil por ano para o Estado, para o cidadão, é muito dinheiro. Pensarmos que o sistema prisional, só no sistema, naqueles que estão efetivamente presos no sistema penitenciário e não aqueles que estão encarcerados na delegacia, custa R$720 milhões por ano. Então, claro, eu, você, todos nós, cidadãos paranaenses, nos perguntamos como é que eu posso, como é que o Estado pode gastar R$720 milhões por ano, R$35 mil por mês, e há no sistema prisional uma realimentação da criminalidade. O indivíduo furta um quilo de feijão, enfim, uma coisa e, no supermercado, e às vezes é detido com aquele que pratica um arrombamento, uma explosão de carro forte numa rodovia. Claro que esse que praticou um furto simples acaba, ao longo do cumprimento da pena, tendo no sistema prisional uma pós-graduação, um doutorado na marginalidade e no crime. Quer dizer, então um sistema que custa muito caro para o cidadão, que custa muito caro para o Estado, acaba realimentando a criminalidade. Por isso que os nossos índices de criminalidade no Brasil são altíssimos, não é? Porque com todo esse dinheiro, será que não seria possível ressocializar esse indivíduo que está preso? Será que não seria possível transformar esse indivíduo realmente em um cidadão em condições de ocupar o mercado de trabalho, de ter uma profissão, de ter uma vida digna? Talvez uma pequena parcela, talvez não, mas a grande maioria, eu acredito, e todos nós que somos cristãos, acreditamos que é possível, sim, com um bom investimento, com uma boa proposta pedagógica, ressocializar esse cidadão. Então, é a eficiência do gasto, a eficiência da gestão pública é o que nós queremos, não é? E por isso que agora, já no dia 4 de abril, nós vamos divulgar a análise preliminar desse diagnóstico que está sendo feito. E no dia 4 de abril, então, nós teremos as diretrizes, possivelmente, para elaborarmos as auditorias operacionais e, quem sabe, até já algumas propostas, mesmo que incipientes.
Presidente, os novos prefeitos pegaram um orçamento com dificuldades para pôr o município para funcionar. Além disso, a lei de responsabilidade fiscal está aí, vigiando os prefeitos de perto. Como é que o Tribunal de Contas trabalha para ajudar os prefeitos e também para continuar a sua função de fiscalizar?
Ninguém é mais exigido nesse país do que o prefeito, porque o prefeito, ele administra a cidade, ele é eleito não para reclamar, não para falar da administração anterior, mas para apresentar solução concreta para os problemas do dia a dia. Agora, eu não posso deixar de entender o momento difícil por que passa o país e muito especialmente as administrações municipais. A maioria dos prefeitos assumiram as administrações municipais, como você, Tony, muito bem colocou, no alerta. O que é o alerta? É aquele comprometimento da folha de pagamento com a receita corrente líquida. Tem vários municípios do Paraná estão aí comprometidos com 53%, 54%, 55% da receita corrente líquida com folha de pagamento.
Só vamos explicar para a população, presidente, tem um limite. O prefeito não pode gastar mais do que um determinado percentual do orçamento dele com o pessoal. Passou disso, ele está infringindo a lei.
Quando chega a 54%, 55% de toda a receita dele comprometida com a folha de pagamento, e as corporações, os sindicatos acabam sendo muito fortes, pressionam muito as administrações municipais para que haja vantagens e melhorias salariais em todos os segmentos, ele entra naquelas obrigações de não fazer. Ele não pode executar uma série de outras, não pode nomear cargos comissionados, tem que baixar a folha de pagamento. São medidas assim, imposição da lei de responsabilidade fiscal. Então vamos imaginar que a nossa Constituição Cidadã de 88, que naquele momento foi muito apropriada para o momento político que vivia o Brasil, ela disse assim: a administração municipal tem que gastar 25% de toda a receita com educação, tem que gastar 15% de toda a receita com saúde. Olha, a gente não precisa ir muito longe nem ser matemático, não é? Para saber o seguinte: se você tem 55% da tua receita, a dona de casa consegue fazer isso com muita facilidade, e qualquer microempresário e qualquer cidadão, homens e mulheres. Se você tem 55% com despesa de pessoal, pagando folha de pagamento, se você tem 5% transferindo para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, já são 60. Se você tem 25%, obrigatoriamente, com educação, são 85. E você tem mais 15% em saúde, são 100%. Qual é o milagre que o prefeito faz? Então o prefeito acaba sendo eleito, levando para as urnas todo o sonho de uma comunidade, de uma sociedade local, e acaba se transformando em um gestor de folha de pagamento, um chefe do departamento pessoal. Quer dizer, então, ao prefeito moderno não cabe outra palavra, primeira qual seja, dizer não. Não posso. Ele não pode por causa da lei de responsabilidade fiscal, ele não pode por causa dos comprometimentos que ele tem com saúde, com educação, com o próprio servidor público. Então ele não pode dar aumento para o servidor público, infelizmente essa é a realidade. Ele não pode efetivamente fazer novos investimentos, atender favores, fazer gentilezas, porque ele está impedido de fazê-lo. Porque ele tem que primeiro baixar a folha de pagamento, ele tem que gerenciar bem os recursos, negociar bem com a Câmara Municipal, apesar de ter o duodécimo obrigatório, ou seja, os repasses obrigatórios para fazer para a Câmara, tentar reduzir inclusive esses percentuais, esses valores, para poder ter margem para investimento. Porque o prefeito é eleito para dar respostas objetivas à sociedade. Em todos os segmentos, a sociedade quer investimento, quer obra, quer melhoria na qualidade de vida, e só consegue fazer isso tendo disponibilidade orçamentária e disponibilidade financeira. Hoje os prefeitos, infelizmente, não conseguem fazer isso.
Estamos conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Durval Amaral. Nós fazemos um rápido intervalo nessa conversa, voltamos já já.
Programa em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.